Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, Jó capítulo 42. Caso você não esteja familiarizado com a Bíblia, lá no meio vai estar o livro de Salmos. O Jó fica antes de Salmos, o último antes do livro dos Salmos. Jó 42. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por podermos abrir a Tua Palavra mais uma vez nesta noite, por podermos meditar nela. Pedimos que o Teu Espírito seja mediador da nossa reflexão e que ela seja proveitosa para a nossa edificação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Jó 42, versículo conhecido, cujo texto acabamos de cantar, versículo 5, diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Um versículo tão conhecido, tão cantado, tão recitado, mas que certamente vale a pena voltarmos a ele, até para fazermos algumas perguntas, que podem ser velhas para alguns ou não, podem ser novas, mas vamos fazê-las. Primeiro, antes do quê? Né? Antes do quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora que o quê? Né? O que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó que causou tanto impacto a ponto dele dizer isso? Antes do quê e depois do quê? E o que que mudou na vida de Jó, no pensamento de Jó, na relação de Jó com Deus, no momento em que ele faz esta afirmação? E o que que quer dizer isso, que agora os meus olhos te viram? Agora os meus olhos te viram. O que que quer dizer isso? Porque uma coisa nós temos certeza, não é? É que isso é linguagem figurada. O livro de Jó é um livro poético. E com certeza Jó não enxergou a Deus. Tá certo? Jó não enxergou a Deus, assim como você está vendo a pessoa que está ao seu lado, assim como provavelmente você nunca viu a Deus, eu também não, Jó não viu a Deus. Então o que quer dizer isso? Agora os meus olhos te veem. Que qualidade de relação, de interação é essa que Jó descreve com essa expressão: os meus olhos agora te viram? Queria convidar você a pensar um pouco nisso enquanto nos lembramos dessa história, que deve ser conhecida para a grande maioria de nós. A Bíblia diz, o autor do livro de Jó diz que o Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. Íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. Jó também diz isso em dado momento a respeito de si mesmo. Eu sou justo, íntegro, temente a Deus e evito o mal. Mas o autor disse que Deus também pronunciou essas palavras a respeito de Jó. A história conta que um dia os anjos compareceram diante de Deus, entre eles o diabo, o Satanás. E Deus pergunta ao diabo, e aí? Por onde que você andava? E o diabo diz, ah, estava por aí. Olha que conversa, né? Estava por aí. Estava andando por aí. E Deus diz, você viu? Você viu o meu servo, Jó? Você viu o meu servo, Jó? Porque não existe ninguém que como ele seja íntegro, justo, temente a Deus e que evita o mal. Deus também disse isso a respeito do Jó. Ao que o diabo responde, ah, mas também Deus, vamos combinar que o Senhor tem tratado bem esse tal de Jó aí, né? Até eu, né? Quem é que não viveria assim, sendo bem tratado assim pelo Senhor? Mexe um pouquinho nessa vida boa dele, vamos ver se ele não reage como qualquer crente aí. Se ele não pragueja, não blasfema, não reclama, não chora, não muda de igreja, de religião. Mexe um pouquinho nessa vida boa dele. E Deus diz, olha, fica à vontade aí para fazer uma experiência. Pode mexer no que você quiser, só não tira a vida dele. Só não tira a vida dele. E o diabo caprichou, né? O diabo caprichou. Matou os filhos de Jó. Acabou com o patrimônio de Jó, que era grande. Além dele ser íntegro, justo, temente a Deus e evitar o mal, era muito rico. Muito rico. Ficou sem nada. Mandou-lhe uma enfermidade constrangedora, feridas pelo corpo todo, e ainda não matou a mulher do Jó, para completar. O que você está rindo? Estou falando da história aqui do Jó, viu? Na Bíblia, não é para você ninguém vestir essa carapuça aqui, e nem colocar essa carapuça em ninguém. Estou falando da história de Jó na Bíblia. Tá certo? Não podemos generalizar tudo que está escrito na Bíblia. Está falando da mulher do Jó. O diabo não matou a mulher do Jó. Ficou lá a mulher do Jó ainda no meio de toda aquela encrenca falando. No ouvido do Jó. Enfim, está lá o Jó numa pior. Mas o Jó tem amigos. O Jó tem amigos. E três amigos do Jó, ouvindo falar como ele estava, decidem ir visitar o Jó. Vamos lá visitar o Jó, vamos consolar o Jó, dizem eles. Se encontram, se põem a caminho da casa de Jó. Quando chegam lá, a situação é tão complicada, tão constrangedora, tão triste, que por 7 dias e 7 noites eles não são capazes de falar nada. Ficam lá, em silêncio, com Jó. Há sabedoria nisso, viu, pessoal? Silêncio lá, com quem está sofrendo. Mas aí eles começam a falar. Precisam falar. Não aguentam, né? Até porque eles querem ajudar Jó. E na cabeça deles só tem uma maneira deles ajudarem o Jó, ou do Jó se ajudar. Que é, eles descobrirem o que é que o Jó fez de errado, e encorajarem o Jó a reconhecer isso e confessar a Deus. Porque se ele está nessa situação, só pode ter feito alguma coisa errada. Só pode ter feito uma coisa errada. Só que o problema é que eles conhecem o Jó. Conhecem, são amigos do Jó. E sabem que o Jó era famoso por ser muito rico e famoso por ser um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. Tão complicado falar, Jó, o que você fez de errado? Então eles chegam comendo pelas bordas, sabe como é que é, né? Chegam pelas bordas. Então, Jó, agora que o primeiro fala, a gente sabe que você é um homem justo, íntegro, temente a Deus e que evita o mal. Mas a gente sabe também que as coisas só acontecem de um jeito que a gente não gosta quando a gente faz alguma coisa errada. Para Deus estar te castigando desse jeito, Jó, será que não tem nada que você esqueceu? Será que não tem uma mentirinha na infância? Um pensamentozinho impuro? Pensa aí, alguma coisa, colou na escola, deu um troco errado, sem querer, puxa da memória aí, Jó. E o Jó se admira daquela conversa, e o outro se põe a falar: Jó, olha, na verdade, sabe o que, que eu acho? Você é tão íntegro, que não é possível que isso continue a acontecer com você. Talvez isso tenha sido uma coisa por tabela aí, por causa do pecado dos seus filhos. Eu acho que você devia comparecer diante de Deus e falar: Deus, olha a minha ficha limpa, Deus. Não é possível que eu vou sofrer isso por causa dos meus filhos. Conversa com Deus, vai lá com calma que Deus vai entender. Deus não vai te castigar assim por tanto tempo, não é possível. Um cara que nem você. E o Jó continua confuso no meio daquele negócio. E à medida que o Jó vai resistindo, por outro lado, os amigos dele vão ficando meio bravos também. Porque no fundo, eles estão doidos para descobrir o que tem de errado na vida do Jó, né? Porque, vamos falar a verdade, alguma coisa esse cara tem que ter de errado. E aí ele já começa a falar: Jó, você é muito orgulhoso mesmo, não quer reconhecer seu pecado, né? Você sabe, no fundo você sabe o que você fez. A gente não sabe o que você fez no verão passado, mas você sabe. Vai logo, confessa aí seu pecado logo, larga de ser orgulhoso. Enfim, e o clima vai esquentando ali. E vai esquentando por quê? Vai esquentando, primeiro, porque aqueles homens pensam na categoria do que a gente chama de justiça retributiva de Deus. Se tua vida está indo legal, é porque você está andando direito. Se está indo mal, é porque você tem culpa no cartório. Se você estivesse fazendo o que é certo, Deus estava te abençoando. Se você não faz, Deus está te castigando. Então, primeiro, por causa disso. E segundo, porque o próprio Jó vai entrando em parafuso no meio dessa história. Ele não blasfema contra Deus, não amaldiçoa a Deus, como a mulher recomenda. Mas amaldiçoa o dia que nasceu, pede para morrer. E aí os amigos falam: não, pera, meu, isso aí é ingratidão, Deus vai ficar mais bravo ainda, calma. Né, você deve faltar tão pouco para Deus restaurar a sua sorte. Não vai começar agora com esse discurso, porque aí Deus vai ter motivo, hein? Enfim, até que entra na história um tal de Eliú. Eliú. Lá, aliás, dá uma olhadinha, lá no capítulo 32 de Jó, vale a pena. O Eliú, ninguém sabe que hora que ele chegou, mas parece que ele chegou faz tempo, porque ele tinha ouvido bastante do que os caras falaram aí. E os caras falaram do capítulo 2 até o 31 de Jó, então você lê depois em casa. E aí o Eliú diz, capítulo 32, vamos ler do início: então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Prestou atenção por que ele se indignou? Se indignou contra Jó, porque o Jó se justificava a si mesmo diante de Deus. E se indignou contra os três, porque os três, não tendo encontrado meios de acusar Jó, mesmo assim, o tinham condenado. Tinham condenado. E isso me faz pensar no que é o contrário da mentalidade da justiça retributiva, que é o conceito da graça de Deus. E que, aliás, se você já ouviu falar da justiça retributiva no púlpito da Ibabe, provavelmente só ouviu para explicar o que não é a graça de Deus, tá certo? A graça de Deus. Porque essas duas razões pelas quais o Eliú se indignou me fazem lembrar, por exemplo, duas perguntas que eu escuto muito, suscitadas pela reflexão a respeito da graça, suscitadas pela pregação da graça de Deus, suscitadas pela tentativa da gente se relacionar com as pessoas numa relação mediada pela graça de Deus. E tem duas perguntas que eu escuto muito, muito. Infelizmente, muito mais do que eu gostaria. A primeira pergunta é, bom, mas então, que vantagem eu tenho de tentar viver de uma maneira correta? Que vantagem eu tenho, dentro desse contexto da graça, de buscar ser um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evite o mal, se é tudo pela graça, se é tudo por causa da graça de Deus? Por que que eu vou fazer essa força toda? E a outra pergunta, que é talvez o outro lado da moeda, da mesma pergunta dita de outro jeito, é, bom, então quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito? É isso, esse negócio da graça aí quer dizer que no fundo, no fundo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Como alguns dizem, então liberou geral. Agora liberou geral. E essas perguntas são perguntas erradas, lógico. Não erradas naquele sentido, né, que os professores digam, não, pergunta, não tem pergunta errada. Mas são perguntas que já nascem de um coração que está errado. Que está errado. São perguntas que nascem de um coração no qual só se justifica uma boa escolha. Só se justifica uma boa escolha se isso for necessário diante de Deus. Ou só se justifica uma boa escolha se isso for reverter em um ganho, em uma vantagem pessoal. Só se justifica eu me preocupar com a maneira como eu vou tratar você, com a maneira como eu vou tratar a minha agenda, os meus recursos, enfim, se isso realmente for ser vantajoso para mim, ou se isso fosse alguma garantia de bondade de Deus para comigo, de que vai dar tudo certo, né? E aí o Eliú, indignado, inicia um discurso que vai lá até o capítulo 38, Aí, finalmente, Deus se pronuncia, e se pronuncia fazendo um montaréu de perguntas para o Jó. E quando Jó começa a falar, ele diz isso aí que a gente canta. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. E o que aconteceu com o Jó? Porque o Jó começou a pensar isso. O que está acontecendo de errado comigo? Não valeu a pena mesmo, será? Aquela vida não é garantia de nada, minha integridade, minha justiça. O que está acontecendo? Alguém me explica. E parece que a resposta do livro de Jó é, a sua justiça, Jó, sua justiça, a sua integridade, o seu temor a Deus, o seu esforço para evitar o mal, Ah, isso traz vantagem pra caramba pra você. Só não te justifica diante de Deus. Só não te torna melhor do que ninguém. Só não te garante que você não vai ter dificuldades na vida. Só isso. Tirando isso, é só vantagem para você. Bom, mas tirando isso, que mesmo que sobra? Então, Jó, o problema é que se você ficar fazendo essas perguntas aí, da mentalidade da justiça retributiva, que é a mentalidade desses amigos que entraram na sua casa na hora da sua desgraça, essa pergunta vai te fazer ficar num parafuso sem fim, você não vai sair desse negócio. Bom, mas então qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Parece que diante da graça de Deus, só tem duas perguntas que a gente precisa se fazer. Só duas perguntas. Graça de Deus, inclusive, que num primeiro momento me pareceu estranho falar de graça de Deus lendo Jó, porque parece que graça é um conceito do Novo Testamento, né? Parece que graça, não é? Não é isso que a gente fala? Não, no Velho Testamento só fala de lei, no Novo Testamento só fala de graça. Mas talvez o texto mais lindo do livro de Jó, ou um dos mais lindos, o trecho, esteja lá no capítulo 16, dá uma olhadinha. Folheia, por favor, a sua Bíblia para o capítulo 16 de Jó. E olha o que diz, ou o que dizem, os versículos 20 e 21 do capítulo 16 de Jó. Jó 16, 20 e 21. Vou deixar você ler. Lê em silêncio aí. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Quem que ensinou isso para Jó? Quem ensinou isso para Jó? Isso é a graça de Deus. O meu intercessor, ele é meu amigo, quando ele está diante de Deus, e quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. E ele defende a causa do homem perante Deus, não mostrando a ficha limpa do homem. Ele não defende, o meu defensor não me defende diante de Deus mostrando a minha ficha limpa. Ou dando explicações para Deus. Deus, não, Cláudio fez essa bobagem aí, deu esse vacilo. Mas até que ele é legal, tenha paciência, ele é novo. Está aprendendo ainda. Deus, o cidadão fez aquilo lá, mas o senhor não tem noção do que ele passa no trabalho, viu? O senhor não tem noção da tentação em cima dele, o senhor não tem noção da mulher dele, a sogra dele. Se o senhor tivesse no lugar dele, não sei não, Deus. Não. O Jó diz, o meu defensor me defende diante de Deus, dizendo, Deus, é o meu amigo, é o nosso amigo, a quem nós amamos. É o meu amigo, ele é meu amigo a ponto de eu dar minha vida por ele. É meu amigo. O senhor vai castigá-lo? Ele é meu amigo. Eu amo. Eu amo. Então, quais são as duas perguntas que a graça deveria suscitar? A primeira é: você tem certeza que Deus ama você? Você tem certeza que Deus ama você? E a segunda é: você ama Deus? Você ama Deus? Bom, mas o que tem a ver essas perguntas com aquelas perguntas? O que tem a ver essas perguntas com aquelas perguntas? tem a ver que quando você diz assim, que vantagem Maria leva de tentar viver uma vida íntegra, se no fim é a graça, a relação é pela graça, é pelo amor de Deus. A vantagem é o seguinte, é que Deus ama você. E a vontade dele com certeza é melhor para você do que a sua. E segundo, que quando você se pergunta, então quer dizer que liberou geral, posso viver de qualquer jeito? Eu diria, infelizmente para muitas pessoas, mas a resposta cristã para essa pergunta é sim, liberou geral. A resposta cristã para a pergunta, quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser? É sim, pode. Por quê? Porque o que o Cristo ensina é que você é livre. Então você pode viver do jeito que você quiser. Mas, se você ama a Deus um pouquinho mais do que você ama você mesmo, você vai querer viver. Você vai querer viver mais e mais, a cada dia, a vontade dele. E menos a cada dia, a sua. Por isso que a pergunta é, você tem certeza que Deus ama você? E você ama a Deus? E na prática, como que isso se refletiria na nossa vida? Eu pensei em duas coisas muito simples. Porque a nossa dificuldade em viver a vontade de Deus, por estranho que pareça, por incrível e inusitado que pareça, é que a gente fica inseguro, né, de fazer a vontade de Deus, às vezes. A gente pensa que a gente vai fazer a vontade de Deus e vai se dar mal. É muito esquisito, mas a gente pensa isso. Vai ser pior, né? Se eu for íntegro, vai ser pior. Se eu for verdadeiro, vai ser pior. Se eu for misericordioso, vai ser pior. Vai ser bom para o outro, vai ser ruim para mim. O negócio não é pensar no outro. E eu sugeriria para você, número um, viva de uma maneira coerente com o fato de que você ama a Deus. E dois, durma de uma maneira coerente com o fato de que Deus ama você. Por duas razões esse segundo conselho. A primeira é porque às vezes a gente faz a vontade de Deus e pensa, e agora? Durma. Durma se lembrando que Deus ama você. E a segunda razão desse segundo conselho é que às vezes a gente vai dormir com a consciência tão grande de que a gente não conseguiu viver de uma maneira coerente com o fato de que a gente ama a Deus, né? Mesmo assim, vai dormir, né? Vai dormir de uma maneira coerente com o fato de que Deus ama você. Porque se Deus ama você, a pergunta não é se você é íntegro, justo, temente a Deus e está evitando o mal. A pergunta é se você também ama a Deus. Só essa. Não há outra. E só isso justifica a gente se reunir e chamar essa reunião de celebração. e chamar essa reunião de celebração. Porque se houver dúvida a respeito do amor de Deus por nós estamos celebrando o quê? Né? Nós estamos celebrando o quê? E se houver dúvida no nosso coração com relação ao nosso amor a Deus, nós estamos celebrando o quê? Vivendo uma vida de obrigação. Não há o que celebrar. Não há o que celebrar quando a gente vive por obrigação e dorme com culpa. Não há o que celebrar. Mas quando a gente vive por amor e dorme no amor, aí a gente se reúne e celebra. Aí a gente se reúne e celebra. E o Jó, o que mudou na história? Aliás, um detalhe, né? O detalhe é que você sabe o fim da história. Que o Jó é abençoado inúmeras vezes mais. Fica muito mais rico ainda do que era. E continua justo, íntegro, temente a Deus e evitando mal. Só que ele diz isso aqui, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes. Quando que ele disse isso? Quando ele ouviu as perguntas de Deus, viu que ele não sabia responder nada, e disse: Deus, que bobagem eu ter caído nessa cilada de ter almejado que o Senhor funcionaria do jeito como os caras estão me dizendo. Que bobagem eu ter caído nessa. Que bobagem eu ter pensado em me relacionar com o Senhor a partir do que eu estava ouvindo a teu respeito. Mas agora eu estou vendo, Senhor, e estou vendo que o Senhor não é incompreensível. Estou vendo que eu não sei como o Senhor é, não sei por que está acontecendo isso aqui comigo, não sei se eu fiz alguma coisa ruim ou não fiz, mas estou vendo também que não importa. Não importa, por quê? Porque eu estou vendo o seguinte: se eu existo, estou vivo, só pode ser porque o Senhor quer. Só pode ser porque o Senhor quer. E o Senhor me ama. E eu amo o Senhor também. E sou justo e íntegro, porque eu amo o Senhor. Então, se eu sou um pouquinho mais justo, um pouquinho menos do que o pessoal acha, não tem problema, não sei também. O que importa é o seguinte, é que agora eu entendi. Entendi que o Senhor é o meu pai. O Senhor é o meu amigo. E que quem me defende diante do Senhor, não defende apresentando ao Senhor a minha ficha. Me defende apresentando ao Senhor o teu próprio amor por mim. Aleluia. Aleluia. Então, meu querido e minha querida, aleluia, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. E aleluia, porque nós temos aprendido a amar a Deus. E que o Espírito de Deus nos ajude a cada dia a viver de uma maneira coerente com o amor que temos por Ele. E a dormir de uma maneira coerente com o amor que Ele tem por nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. E vamos continuar orando com esta canção. Obrigado, Senhor. Obrigado por este amor extraordinário. Este amor que realmente não cabe na nossa maneira de pensar, de entender as coisas. Aliás, no fundo não cabe nem na maneira como a gente gostaria que as coisas fossem, que a vida fosse. Mas obrigado, porque o teu amor nasce do Senhor, nasce de quem o Senhor é, de como o Senhor é, e não de como nós somos. Obrigado, Senhor, porque o nosso advogado, o nosso intercessor, Jesus, o justo, comparece diante do Senhor não com a nossa ficha, mas com o seu sangue. Comparece diante do Senhor com o teu próprio amor por nós. Obrigado, Senhor, porque somos livres. Livres. E obrigado por este amor que vai crescendo no nosso coração em resposta ao teu amor. E vai nos fazendo a cada dia desejar mais e mais a tua vontade. Deus querido, que nós possamos compreender neste tempo, crer neste tempo, de maneira nova, de maneira plena, no teu amor por nós. Que isto nos liberte de toda obrigação, de toda necessidade de te apresentar uma vida, e nos liberte para amar ao Senhor e oferecer ao Senhor uma vida que é fruto do nosso amor por ti, fruto de lábios que confessam o teu nome, que te reconhecem como Rei, como Deus, Senhor, e como Pai. Como Pai. Que assim o teu nome seja glorificado na nossa história, na história das nossas famílias, da nossa igreja. Seja assim, Pai, para a nossa saúde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.